Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 8 de outubro. A partir das... Peço desculpa, 8 de outubro, a partir de Washington DC, das 12h30 aqui de Washington DC às 13 horas transmitimos em onda curta. E eu vou dizer-vos aqui em que frequências. Vamos estar nas frequências 17.655 e 12.080 para quem nos ouve na rádio, das 18 horas às 18h30 ou das 13 horas às 13h30. Estamos na onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Mariano Bartolomeu. A direção é de Rob Bryan e a realização de Laurent Minassian e o som com Inocente Kemeni. Esta semana, a convidada do Saúde em Foco é uma convidada especial, mas temos também reportagens sobre surdez, sobre o primeiro comprimido contra a Covid-19 e temos também inovação no campo da malária e a opinião de muita gente sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. A nossa convidada especial desta sexta-feira, 8 de outubro, é a psicóloga desportiva Jara Fortes. Ela trabalha com a equipa de futebol feminina do Corinthians de São Paulo, no Brasil. Vamos falar sobre saúde mental entre os desportistas. Mas antes, vamos às notícias. O presidente da UNITA, principal partido da oposição em Angola, acusou o chefe de Estado de hipocrisia ao condenar nas Nações Unidas as mudanças constitucionais noutros países, quando o mesmo acontece em Angola. Adalberto Costa Júnior afirma, e eu cito, que o MPLA está desesperado perante uma perspectiva da perda de poder. Fim de citação. A polícia da República de Moçambique, a PRM, confirmou que 9 pessoas morreram e 3 ainda encontram-se desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação à vela na tarde de quinta-feira, isto no distrito de Memba, província de Nampula. A embarcação transportava pouco mais de 30 pessoas no trajeto Nacala-Porto em Nampula e Pemba em Cabo Delgado. Uma poderosa bomba atingiu uma mesquita muçulmana xiita lutada nesta sexta-feira na província de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, matando e ferindo muitos fiéis. Ninguém assumiu imediatamente a responsabilidade pelo atentado. E na Noruega, o Comitê Nobel concedeu o Prémio Nobel da Paz de 2021 a Maria Ressa e a Dmitry Muratov, pela sua luta corajosa pela liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia. Um juiz dos Estados Unidos recomendou que um caso civil de estupro movido contra o astro do futebol Cristiano Ronaldo seja arquivado. Ronaldo foi acusado de violar sexualmente uma mulher em 2019, num hotel em Las Vegas, Nevada. O jogador de 36 anos negou sempre veemente as acusações. E as interrupções voluntárias da gravidez foram retomadas em algumas clínicas do Texas depois que um juiz federal suspendeu a lei do aborto mais restritiva dos Estados Unidos. Outros médicos permanecem hesitantes com medo de que a ordem do tribunal não durasse muito e os colocasse de volta em perigo legal. A Moderna disse esta sexta-feira que pretende entregar 1 bilhão de doses da sua vacina Covid-19 para países de baixa renda em 2022, além das doses que já se comprometeu com a plataforma global de partilha de vacinas, a COVAX. E este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 8 de outubro e a 10 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Por isso é uma ótima oportunidade para trazermos ao nosso programa a psicóloga desportiva e clínica Jara Fortes. Ela vai estar connosco mais daqui a nada para falar sobre a importância da saúde mental entre atletas de alta competição e também de uma forma geral. Música. Mas antes de falarmos com Jada Fortes, esta semana foi marcada por muitas novidades no campo da saúde. A Organização Mundial da Saúde está a recomendar que as crianças na África subsaariana e em outras regiões do continente com transmissão moderada a alta de malária recebam uma vacina contra a malária. A reportagem da Reuters, apresentada por Amâncio Miguel, com produção de Leo Sahilo.
A vacina, conhecida como Mosquirix, provou ser eficaz num programa experimental no Ghana, Quênia e Malawi, que abrangeu mais de 800 mil crianças desde 2019. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, elogiou a nova vacina durante o anúncio a 6 de outubro, chamando-a conquista de um sonho antigo, mas não inatingível.
We still have a very long road to travel.
Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas este é um longo passo nesse sentido. Esta vacina é um presente para o mundo, mas o seu valor será mais sentido em África, onde o fardo da malária é maior.
In Africa, because that's where the burden of malaria is greatest.
A Agência de Saúde da Organização das Nações Unidas diz que um programa experimental em grande escala mostra que mais de 2/3 das crianças que não dormem sob uma rede mosquiteira beneficiam da vacina, que requer 4 doses. O programa também encontrou uma redução de 30% na malária grave e mortal, mesmo em áreas onde as redes mosquiteiras tratadas com inseticidas são amplamente usadas e onde há bom acesso ao diagnóstico e tratamento.
Obrigada, Amâncio Miguel. Boas notícias no campo da prevenção da malária, portanto. Nós hoje vamos falar ainda sobre a aceitação da vacina Covid-19 numa reportagem que nos chega de Luanda. E ainda como convidada especial temos psicóloga desportiva e clínica Jada Fortes. Ela trabalha com a equipa de futebol feminina do Corinthians. Este é o Saúde em Foco. Estamos no estúdio 55 da VOA, em Washington, D.C.
Uma ilustração nítida do novo número de mortes da Covid-19 nos Estados Unidos. Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca.
Esse é um número impressionante e assustador de vidas perdidas.
Mas agora, uma nova esperança. Um comprimido que é Merck, o seu fabricante, diz que impede o coronavírus de se multiplicar. Tão promissor que os testes clínicos foram interrompidos precocemente para que mais vidas pudessem ser salvas. Tomado no início da doença, o comprimido reduz o risco de hospitalização ou morte pela metade.
Eles poderiam ir à farmácia e tomar os medicamentos da mesma forma que fazem com outros medicamentos. Isso permitiria tratar muito mais pessoas com muito mais rapidez e acreditamos que com muito menos custos.
O Dr. Caleb Hernandes é um médico de emergência que também pesquisa descobertas de medicamentos para a Covid-19. Ele diz que 3 outros comprimidos foram introduzidos. Um que reduz a necessidade de oxigênio em 3 vezes, mas não com grandes nomes farmacêuticos. Portanto, eles ficam numa prateleira sem o dinheiro para aprovação da agência reguladora FDA.
O nosso governo não está preparado para fazer isso, gastar $500 mil para fazer esses estudos. Contamos com empresas privadas para fazer coisas para o FDA e é por isso que você não verá tanta inovação quanto você poderia ver.
Os especialistas temem que os americanos dependam mais desse novo comprimido e evitem as vacinas que ensinam o corpo a produzir os seus próprios anticorpos contra o coronavírus. Mas para países remotos, os comprimidos podem ser mais fáceis de administrar. Acessibilidade e distribuição são outros fatores. Hernandes espera que algum medicamento, qualquer medicamento, acabe com a pandemia. Ele canta esta homenagem a um colega médico que abandonou a profissão porque estava esgotado com a Covid-19.
Há quase 2 anos lutamos todos os dias vendo pessoas a morrer e eu acho que é difícil quando as pessoas da comunidade não acreditam em você. Eles acham que você é parte de uma conspiração ou você está a exagerar e a inventar coisas. E depois vai para o trabalho e tem que declarar várias pessoas mortas.
A Merck planeia obter a aprovação para o uso emergencial do comprimido, o que pode levar cerca de 2 meses.
Portanto, esta foi uma reportagem apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade sobre esta nova arma contra a Covid-19 em forma de cápsula. Portanto, aqui explica-se como é que esta inovação e outros comprimidos foram descobertos. E há muitos comprimidos do que nunca ouvimos falar, porque o da Merck é, de facto, o que tem o financiamento para poder avançar. Há, então, um comprimido da Merck para o tratamento da Covid-19. E o 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Portanto, este fim de semana, um dia que nos recorda que a mente tem de facto de estar sã para que todo o corpo funcione. Dentro de minutos vamos falar com Jara Fortes, psicóloga desportiva e clínica, sobre a importância de uma boa saúde mental. Este é o Saúde em Foco, a partir do estúdio 55 da Voa, aqui em Washington, D.C. Vamos falar mais de mais inovações na saúde. Por exemplo, a Moderna planeia investir um número de milhões de doses. Portanto, vou-vos aqui dizer cerca de 500 milhões, aliás, de dólares para construir uma fábrica em África. Para fabricar até 500 milhões de doses de vacinas Moderna atualmente, incluindo a da Covid-19. Isto à medida que aumenta a pressão sobre a indústria farmacêutica para fabricar medicamentos no continente, segundo a Reuters nesta reportagem apresentada por João Santa Rita, com produção de Leo Sahilo.
Enfrentando a pressão para fornecer vacinas Covid-19 para o mundo em desenvolvimento, a Moderna diz que contribuirá a uma fábrica no continente africano, sem ter ainda, contudo, revelado em que país ou países. A empresa disse esta semana que planeia investir cerca de $500 milhões para produzir até 500 milhões de doses de vacina de mRNA anualmente, incluindo a da Covid-19. A empresa disse que a estrutura terá recursos para engarrafamento e embalagem. A Moderna vai tornar-se a primeira empresa a construir a sua própria fábrica no continente. A farmacêutica forneceu mais de 500 milhões de doses da sua vacina de Covid-19 até agora. Em julho, a rival Pfizer e a sua parceira BioNTech fecharam um acordo com uma empresa da África do Sul para produzir e entregar cerca de 100 milhões de doses de vacinas por ano. Enquanto as empresas se preparam para fornecer vacinas, elas estão menos dispostas a partilhar a sua tecnologia. Muitos fabricantes de medicamentos ocidentais receberam apoio do governo para desenvolver vacinas, mas opõem-se veementemente aos pedidos de transferência de propriedade intelectual para produzi-las. Eles argumentam que precisam de supervisionar qualquer transferência de tecnologia devido à complexidade do processo de fabricação. As ações da Moderna, que caíram um quinto nos últimos 5 dias, subiram no início da abertura da Bolsa, de quinta-feira, 7 de outubro.
Obrigada, João. O único produto atual da Moderna é a vacina Covid-19, mas a empresa está a desenvolver outras vacinas contra a Zika, gripe influenza, citomegalovírus e outros patógenos que poderiam ser produzidos na fábrica e atender à demanda em África. As doses iniciais da vacina desta nova fábrica em África não vão abranger a atual emergência pandémica. Concluir a construção da fábrica e validá-la provavelmente levará de 2 a 4 anos, disse a CEO Stéphane Bancel em entrevista, escreve o jornal americano Wall Street Journal. Este é o Saúde em Foco. Transmitimos a partir do estúdio 55 da Voz da América em Washington, D.C. O Estado angolano tornou mandatória a vacinação contra a Covid-19 para todos os funcionários públicos, uma decisão que muitos não veem com bons olhos. Perguntamos nas ruas de Luanda se as pessoas já se vacinaram, que receios têm em relação à vacina e se tomariam caso fosse obrigatório.
Numa altura em que a pandemia da Covid continua a ser o centro das atenções, Angola leva a cabo o processo de vacinação massiva da população. E por esse motivo, o A Voz da América veio à rua saber se as pessoas estão a aderir à campanha de vacinação contra o coronavírus.
Já tomei a vacina da Covid.
As duas doses?
Tomei as duas doses. Decidi apanhar a vacina porque, na verdade, estamos numa emergência sanitária global. E todos nós temos, e enquanto jornalista, como estou quase sempre a tratar assuntos relacionados à Covid-19, estamos diante de pessoas que eventualmente possam estar infectadas, que são os enfermeiros, os médicos. Então eu decidi tomar para me prevenir.
Bem, realmente não apanhei ainda a vacina da Covid-19. Estou de facto aqui com um sentimento de facto de culpa de muita gente que também não consegue de facto apanhar esta vacina, porque não chega a apanhar a vacina, para todo mundo não vai chegar. No devido momento vou apanhar, mas que não seja por uma questão de força, de obrigação. Tem que ser de uma forma natural. E nós precisamos de facto ver como é que as pessoas vão de facto se sentir tão logo que apanharem a vacina. Que se eu também acorrer a esta mesma vacina, não encontrar de facto outros constrangimentos. É por essa razão que eu não apanhei, estou aqui a fazer uma análise.
Ainda não me vacinei porque ainda não tenho idade suficiente.
A princípio era medo, por causa do que eu via nas pessoas, não é? Quando fossem apanhar a Covid, ficavam com alguns sintomas, mas agora é mesmo tempo.
Estou cético quanto à vacina, por uma razão muito simples. Não é que não acredito no sistema de saúde do nosso país, mas sou da opinião que não é necessariamente estar imunizado para apanhar a vacina.
Tem uma vez que eu já fiz os testes N vezes, decidi mesmo apanhar a dose primeira e a segunda.
O que é que lhe faria mudar de ideia e tomar a vacina da Covid-19?
Se o Estado colocasse uma lei, a Assembleia aprovasse uma lei, que todo cidadão angolano recebesse essa vacina, talvez poderia apanhar, não por vontade própria, mas por uma obrigação.
Mas não pode ser uma questão de obrigação. O Estado tem que, de facto, legislar políticas, que o próprio cidadão venha participar nela, que o próprio cidadão venha se sentir melhor na sua própria terra.
O país está passando por uma doença muito grave e nós precisamos combater esse contra, apanhando vacina, porque vacina é a prevenção da Covid-19.
Qual é o conselho que deixa para aquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina?
Que adiram, que acorram aos postos de vacinação, porque é importante que as pessoas se previnam, se deixem vacinar, se deixem imunizar.
O meu conselho é que as pessoas confiam em Deus em primeiro lugar e seguem todas as medidas de biossegurança.
Que apanhem mesmo a vacina, que as pessoas vão aderir à vacina, porque é muito bom e nos protege também.
Foram as opiniões de residentes de Luanda sobre a vacina da Covid-19. Estamos no estúdio 55 da Voz da América, em Washington, D.C. Vamos até Malanje, onde o Hospital Regional atende em média 15 pacientes por dia com deficiências auditivas nas consultas de otorrinolaringologia. A médica Graciete da Glória admite que o tratamento da surdez é a longo prazo, mas pode ser recuperada a audição quando diagnosticada mais cedo. Isaías Soares, em Malanje, tem a reportagem.
A médica otorrinolaringologista do Hospital Regional de Malanje, Graciete da Glória, confirma o atendimento diário de 15 pacientes com deficiências auditivas, apesar do encerramento das consultas externas por conta da Covid-19.
Na altura que as consultas estavam abertas, consultavam mais de 20 pacientes por dia, então, por média por dia, 20 pacientes ou mais. A maior parte dos pacientes que nós atendemos, as coisas foram em surdite média. Pacientes com dificuldade de audição, né? Neste caso com hipoacusia, pacientes com faringoamigdalite.
O tratamento da surdez é a longo prazo, mas a especialista chama atenção para as mães de crianças de tenra idade.
As mães, no princípio, não dão conta que estão a apresentar estes sintomas. Pensam que é um sintoma normal e só procuram-nos quando estão na idade escolar. Muitas das vezes é tarde. Avaliamos o grau da surdeira que essa criança vai apresentar. Se for leve, ainda pode recuperar. Moderada também pode se recuperar. Quando já é uma surdeira grave, dificilmente recupera.
Os casos mais complicados são transferidos para a capital angolana, Luanda, por ausência de equipamentos e especialistas no Hospital Regional de Malães.
Como os audiólogos e fonólogos que são especialistas para poderem avaliar então o grau dessa dificuldade de audição. Nós não temos aparelhos para poder fazer esse diagnóstico, também não temos nem a medicação que se usa. Geralmente, esta dificuldade de audição é consequência de um estado patológico, né, do órgão auditivo, que pode ser congênita ou adquirida. Então, essas pessoas apresentam dificuldades na fala, dificuldades na audição. Então, para poder avaliar o grau desta afetação, somente Luanda.
Conceição Gouveia tem dificuldades de audição há mais de um ano.
Eu estou há muito tempo, mais de um ano já, não sei. E Luanda já fiz uma consulta, até tinha lavado uma vez. Depois passa um tempo, depois vem de novo da comissão, e quando eu tento coçar um bocadinho, aquilo fecha mesmo.
La Salete da Conceição desconhece as causas que levaram a ter feridas na parte externa da orelha.
Faz ferida aqui, por dentro, por fora. Não, lateral, fora. Sim.
Não será pela compressão que você tem usado tanto a máscara como a peruca? Não usa nenhum produto nos cabelos que podam causar esse ferimento?
Não.
Cerca de 40 crianças e adultos com deficiências auditivas frequentam os módulos 2 e 3 num pequeno espaço da escola. Vemos de voltar com a supervisão de uma professora experimentada há cerca de uma década.
Ao todo, módulo 3 são 22, módulo 2 são 17. Então concluímos numa turma, porque devido à distância, por falta de escola, os alunos vêm de lá da vila, outros vêm lá da Catepa. Então, os alunos aqui do redor da escola são poucos. Só temos aqui dois meninos do bairro da Cangama. Enfrento tantas dificuldades por falta de material escolar, por falta mesmo dos meios. Aqui são os livros que identificam como nós podemos trabalhar. Nós golosamos um livro da sexta classe normal. Então, este modo mesmo é difícil nos compreendermos, porque só é por meio de gestos.
Isaías Torres Malange para a Voz da América.
Obrigada ao Isaías Soares. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 5% da população mundial, ou seja, cerca de 430 milhões de pessoas, precisam de reabilitação para lidar com a sua perda auditiva incapacitante. Este é o Saúde em Foco. Estamos a transmitir a partir do Estúdio 55 da VOA, em Washington, D.C. Quando falamos em redes sociais, há mais para além das partilhas e dos gostos. O mundo virtual pode ser também origem para angústias e estados de ansiedade que provocam sintomas em nós. Mais à frente, vamos falar com a psicóloga Jara Fortes. Ela trabalha com a equipa de futebol feminina do Corinthians. E também vamos ver como está a decorrer a vacinação contra a Covid em Luanda, onde milhares de pessoas se aglomeram em filas para cumprir com a obrigatoriedade da vacina. Médicos em todo o mundo, no entanto, observam um aumento incomum nos transtornos dos tiques no ano passado. A mídia social pode estar a provocar isso. A reportagem é apresentada por Amâncio Miguel, com produção de Leo Sahilo.
TikTok, o aplicativo de partilha de vídeos, está repleto de animais habilidosos, danças e, ultimamente, muitos vídeos sobre o síndrome de Tourette. Tourette é uma condição neurológica que faz alguém emitir sons e realizar movimentos involuntários e repetitivos, chamados tiques. Os fundadores do TikTok já alertaram sobre a condição. Vídeos com a hashtag Tourette foram vistos por mais de 4 bilhões de vezes. Mas a sua popularidade pode ter consequências indesejadas. No outono de 2020, a doutora Tamara Pringshen e colegas notaram algo incomum na sua clínica em Alberta, no Canadá.
Recebemos semanalmente até 17 casos transferidos de jovens que de repente tiveram ataques de tiques.
O síndrome de Tourette é genético. Os homens são os mais afetados, com tiques a surgirem tipicamente na infância e aumentando ao longo dos anos. Dr. David Martino.
Mas nestas crianças, predominantemente meninas, o pico de gravidade foi atingido em um, dois ou apenas alguns dias.
Os colegas suspeitaram que algo poderia estar a desencadear a onda. Após uma dica da sua filha adolescente, a doutora Pringshen olhou para TikTok.
Quando comecei a assistir a alguns dos vídeos, pensei, oh, tenho 5 filhos exatamente com esse tic.
Uma jovem disse que só começou após passar a noite inteira assistindo a todos esses vídeos do TikTok. No ano passado, clínicas na Inglaterra, Austrália, Alemanha e Estados Unidos reportaram um fenómeno semelhante.
Os tiques tendem a começar com grandes tiques motores, como tiques de bater ou coçar ou agitar o braço.
Os vídeos podem servir de modelo para pessoas suscetíveis por causa de outros fatores, diz Johnny Piacettini, que atende doentes em Los Angeles.
Muitas das crianças que tratamos com esses tiques reportam níveis bastante elevados de depressão e ansiedade, e muito disso pode estar relacionado à pandemia.
E embora alguns dos vídeos usem humor, viver com um tique nervoso pode ser muito desafiador.
Tive pacientes que abandonaram a escola, abandonaram a faculdade e tiveram de largar o emprego. O nível de danos tem sido muito alto, maior do que muitos dos meus pacientes com síndrome de Tourette.
Pouco se sabe sobre esta condição e a investigação dá os primeiros passos. Enquanto médicos olham para novas formas de tratamento, os primeiros passos parecem evidentes.
A primeira coisa que queremos fazer é que eles façam uma pausa nas redes sociais.
A recomendação dos especialistas, uns aos outros, é olhar mais de perto as redes sociais, conforme esse estudo da Universidade de Chicago conclui. O conhecimento do conteúdo da imprensa é essencial para gerir pacientes no ambiente atual.
Obrigada, Amâncio Miguel. Este é o Saúde em Foco, aliás. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro. Nós já falamos aqui sobre surdez, já falamos sobre o primeiro comprimido contra a Covid-19, bem como inovação no campo da malária. Há uma nova vacina que a OMS recomenda para as crianças, porque, de facto, existe uma população muito grande e dentro também da faixa etária infantil que morre de malária, pelo que esta é uma notícia que foi muito bem-vinda esta semana, esta vacina contra a malária. Vamos hoje falar também com a psicóloga desportiva e psicóloga clínica Jara Fortes. Ela trabalha com a equipa de futebol feminina do Corinthians de São Paulo, no Brasil. Vamos falar sobre saúde mental entre desportistas e não só. Por que a saúde mental é importante e por que este ano, ou o último ano que passou, foi um tema, ou está a ser um tema tão falado, tão destacado? Vamos falar com Jara Fortes sobre isso. Nós estamos para participar, vale a pena lembrar, para participar em direto no nosso programa e vamos ter chamadas hoje para falar com a nossa psicóloga. Basta que se inscreva durante a semana, portanto já não pode inscrever-se agora, mas durante a semana inscreva-se através do nosso WhatsApp. É +1 202 251 9466. Nós ligamos para si. E estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas de Angola, portanto 17 horas UTC, transmitiremos em 1530 e em onda curta 12.080 e 17.655.
Voz da América.
Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Saúde em Foco da Voz da América. As notícias que marcam este dia 8 de outubro. O presidente da UNITA, principal partido da oposição em Angola, acusou o chefe de Estado de hipocrisia ao condenar nas Nações Unidas as mudanças constitucionais noutros países, quando o mesmo acontece em Angola. Adalberto Costa Júnior afirma, e eu cito, que o MPLA está desesperado perante uma perspectiva de perda do poder. Fim de citação. A polícia da República de Moçambique confirmou que 9 pessoas morreram e 13 ainda estão desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação à vela na tarde de quinta-feira no distrito de Memba, província de Nampula. A embarcação transportava pouco mais de 30 pessoas no trajeto Nacala-Porto, em Nampula e Pemba, em Cabo Delgado. Uma poderosa bomba atingiu uma mesquita muçulmana xiita lutada na sexta-feira, hoje, portanto, na província de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, matando e ferindo muitos fiéis. Ninguém assumiu imediatamente a responsabilidade pelo atentado. E ainda nas notícias. Na Noruega, o Comitê Nobel da Noruega concedeu o Prémio Nobel da Paz de 2021 a Maria Ressa e Dmitry Muratov pela sua luta corajosa pela liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia. Um juiz dos Estados Unidos recomendou que um caso civil de estupro movido contra o astro do futebol, Cristiano Ronaldo, seja arquivado. Ronaldo foi acusado de violar sexualmente uma mulher em 2009, aliás, eu no início do programa disse 2019, mas estava incorreta, em 2009, num hotel em Las Vegas, Nevada. O jogador de 36 anos negou sempre veementemente as acusações. As interrupções voluntárias da gravidez foram retomadas em algumas clínicas do Texas depois que um juiz federal suspendeu a lei de aborto mais restritiva dos Estados Unidos. Outros médicos permaneceram hesitantes, com medo de que a ordem do tribunal não durasse muito e os colocasse de novo em perigo legal. E a Moderna disse esta sexta-feira que pretende entregar 1 bilhão de doses da sua vacina Covid-19 para países de baixa renda em 2022, além das doses que já se comprometeu com a plataforma global de partilha de vacinas COVAX. Já apresentamos aqui no nosso programa reportagens sobre a surdez, sobre o primeiro comprimido contra a Covid, bem como inovação no campo da malária. Mas a nossa convidada especial desta sexta-feira, dia 8 de outubro, já está à nossa espera. Ela é a psicóloga desportiva Jara Fortes, que trabalha com a equipa de futebol feminina do Corinthians de São Paulo, no Brasil. Vamos falar sobre a saúde mental entre os desportistas. Vamos dar as boas-vindas então ao Saúde em Foco à nossa convidada Jara Fortes. Muito boa tarde. E antes de mais, Jara, muitos parabéns pela recente vitória do Corinthians frente ao Santos.
Boa tarde, obrigada. Foi uma vitória importante para a gente, né? Agora é quarta-feira, mas agradeço bastante. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante atualmente, né?
Obrigada a nós, Jara, por se disponibilizar a estar aqui connosco hoje. A Jara é psicóloga desportiva, aliás. Como é que é trabalhar com atletas de alta competição?
É um desafio importante, é uma dinâmica muito grande, né? A gente, assim, o dinamismo no futebol é muito grande, a gente participa de muitas competições simultaneamente, então a gente terminou o Brasileiro agora, vamos para, temos o Campeonato Paulista, em novembro a gente vai para Libertadores no Paraguai, então é um desafio muito grande, né? Tentar fazer com que as atletas tenham performance, tenham um bom rendimento, né? Um alto rendimento, sabendo de toda uma pressão que existe no mundo esportivo.
Já é comum esta figura da psicóloga ou do psicólogo numa equipa de futebol no Brasil?
Ainda não é muito comum. Existem alguns times, sim, que possuem esse trabalho psicológico bem importante. Na própria seleção brasileira feminina, a gente tem uma profissional. Então, tem alguns clubes que têm isso, algumas categorias de base também, mas não são todos os times que possuem e no masculino também não são muitas equipes que possuem.
Jara, vamos então aqui ao que nos traz à conversa, que é porque é que é importante falar de saúde mental?
Na verdade, a gente tem a saúde mental junto com a parte física, né? Eu costumo falar que físico e mental estão relacionados, não são separados. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso... se a gente ter o autoconhecimento para que a gente possa saber lidar melhor com as situações da vida, com o estresse, com sentimentos que não são bons, mas que faz parte da nossa vida. E isso também melhora muito os nossos relacionamentos. E a gente está num momento onde, até mesmo a pandemia, isso ficou muito forte. Existem muitas síndromes, né, que são as síndromes mentais difíceis, às vezes com a necessidade até de medicamentos. Então, a depressão, a síndrome do pânico, a síndrome de burnout, a ansiedade. Então, cuidar da saúde mental requer falar de todas essas síndromes e desse autoconhecimento, que é muito importante.
Jara, como eu tinha dito, nós tivemos muita gente a inscrever-se para participar neste programa, para colocar questões à Jara. Eu gostava de saber com a nossa produção se já temos Luís Chissupa, a partir de Moçambique. Ele queria colocar questões aqui no nosso programa. Portanto, eu tenho a informação de que ainda não temos Luís Chissupa, mas tenho a certeza que vamos ter este nosso ouvinte e espectador a partir de Moçambique. Mas vou então aproveitar para colocar outra questão. Este ano foi um ano em que assistimos a atletas de alta competição famosas desistir a meio das suas provas por causa da saúde mental. Eu estou a falar, nomeadamente, de Simone Biles e Naomi Osaka, por exemplo. Como conciliar essa ideia de fisicamente forte, mas mentalmente vulnerável?
Essa questão de olhar os atletas como pessoas fortes e que não podem ter essas sensações ou sentimentos ruins, ou não podem estar abalados mentalmente, né? Então, existe uma preocupação muito grande com a parte física, os treinos são constantes, mas a parte mental não, nem tanto. E aí a gente está vendo como as pessoas são impactadas, e falando do mundo do esporte, os atletas têm uma cobrança e uma pressão extremamente grande, né? A pressão deles próprios, a pressão muitas vezes da família, da própria comissão, e a gente, com esse acesso a redes sociais, a gente tem uma pressão muito forte vindo de todos os lados. Então, mais ainda, cuidar, porque às vezes você está bem fisicamente, você até consegue treinar bem, mas você não consegue fazer aquilo que você precisa fazer, porque você está sem confiança, sem segurança, sua autoestima está a estima está baixa, na verdade, né? Então, é muito importante a gente olhar para esses dois lados, porque eles são muito alinhados, né? Muitas vezes o nosso corpo dá sinais que estão relacionados à nossa parte mental também. Então, a gente trabalhando os dois nesse mundo que tem uma pressão e uma cobrança tão grande, é extremamente importante. E as Olimpíadas, a gente pode ver isso, né? Que pessoas, como você mesma citou, né, como Simone Biles, acabou assim, com uma performance muito grande, mas mentalmente não se sentia bem, não estava preparada. E é isso mesmo, uma coisa que a gente faz pontualmente, é algum trabalho que a gente faz ao longo de um período, assim como o treino físico é algo que a gente faz ao longo de um período para estar preparado e ter performance e rendimento para aquilo que a gente vai, aquele esporte que a gente vai fazer.
Jara, não querendo entrar nos segredos da profissão e nas técnicas de como ajudar as pessoas a saírem desses momentos ou situações de depressão e angústia, mas ajude-nos a entender como é que alguém, quer seja desportista ou não, consegue identificar que mentalmente não está bem.
Essa questão é extremamente importante que você trouxe. A questão da depressão, por exemplo, né, síndrome do pânico, burnout, elas são questões que você tem alguns sintomas que você não consegue ter um diagnóstico como um exame, que você faz o exame e mostra aquilo. São sensações. Então, normalmente, algumas coisas que são muito importantes a gente perceber. Se a pessoa tem uma tristeza constante, então ela tem uma frequência, né? Uma semana, 15 dias, com uma tristeza que ela não sabe do que, não sabe de onde vem. O choro constante também é uma característica, um sintoma. O apetite, ele pode ter mais apetite, então comer muito mais, ou passar a não comer. A questão do sono, ele quer dormir o tempo todo, não quer sair da cama, ou tem insônia. E uma coisa muito importante é perder a vontade e o amor, o prazer pelas coisas que ele gosta de fazer na vida. Então, aquilo que ele mais gosta, ele não quer fazer. Esses sintomas são muito importantes a gente observar. Né? Às vezes as pessoas falam só num modo de falar, ah, hoje eu estou depressiva, né? Mas a depressão é algo muito, muito profundo e as pessoas às vezes sentem uma dor física no peito, como uma angústia, como um nó na garganta, no caso da ansiedade, uma falta de ar. Então, todas essas características são sinais de que alguma coisa não está bem. Se a pessoa estiver assim ou conhecer alguém que está assim, é muito importante passar com o psicólogo e com o psiquiatra, eles fazem um trabalho em conjunto. O psiquiatra é o que dá o medicamento. O psicólogo, ele vai tentar entender do ponto de vista emocional quais são as questões. Isso é muito importante, porque existe também uma falha fisiológica, né? A mente para de produzir neurotransmissores que são responsáveis pelo bem-estar, pela alegria, pelo prazer, e para isso é importante tomar um medicamento. Se quem vai poder falar isso, qual é o melhor medicamento, qual é a dose, é o psiquiatra. Então, são dois profissionais que atuam em conjunto.
Jara disse aí duas coisas em momentos diferentes que eu gostava de retomar. Uma é o burnout, que é uma expressão anglófona, não é? Para esgotamento, correto?
Sim. Sim.
Não é? Que eu só queria deixar isto aos nossos ouvintes e espectadores, o que é que a Jara se está a referir, esse esgotamento, esta é quando a nossa cabeça parece que rebentou e não somos capazes de fazer nada. A outra coisa que eu acho que é muito importante é quando a Jara refere psicólogo e psiquiatra, eu acho que muitas vezes nós pensamos imediatamente em loucura. E então há um certo preconceito, não? Em tanto ir a um psicólogo ou a um psiquiatra ou usar a palavra terapia, dizer que está a fazer terapia e ser associado a estar maluco. Como é que se ultrapassa isso? Como é que se quebra essa barreira do preconceito?
Isso sim é uma barreira e um paradigma muito grande que a gente tem. O que eu sempre falo para as pessoas é, da mesma forma que a gente tem uma dor de estômago, a gente vai procurar um especialista em estômago, que é um gastro. Se eu tiver uma questão no coração, eu vou procurar um especialista, que é o cardiologista. Se eu tiver uma questão mental, eu vou procurar um especialista, que é o psiquiatra. Então, o psiquiatra nada mais é que um médico, que a sua especialização é cuidar da nossa parte mental. E a nossa parte mental precisa também, né, de alguns neurotransmissores, como eu disse, hormônios que vão ajudar a gente na produção de alguns aspectos que vão fazer com que a gente se sinta bem ou se sinta mal. Então, é importante a gente pensar esse profissional como um médico que cuida de uma parte específica do nosso corpo. E quando eu falo da psicologia, da terapia, eu gosto muito de falar em autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente lida com as situações do dia a dia, melhor a gente lida com as frustrações, com as decepções, com a tristeza, porque são todos aspectos que fazem parte da nossa vida, e eu aprendo a lidar melhor também com o outro. Então, é um processo de autoconhecimento, e muitas vezes o falar faz com que a gente se alivie e a gente consegue ter uma visão de um profissional especializado para poder olhar para a gente sem julgamentos, mas poder mostrar um lado nosso que às vezes a gente sozinho não consegue perceber. Então, eu tento ir muito nessa linha.
Muito bem, muito obrigada. Estamos a falar com a psicóloga desportiva Jara Fortes. Nós tínhamos o ouvinte Luís Chissupa em linha, mas perdemos-lo outra vez. Então vamos à pergunta seguinte. Jara, dia 10 de outubro é Dia Mundial da Saúde Mental e este ano o foco é na prevenção do suicídio. A Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Entre as causas do suicídio está a depressão e a dificuldade na capacidade de lidar com os estresses da vida que causam ansiedade e pânico. Como responder a isto?
É, esse número é muito elevado, é muito triste, né? E a gente tem aí a informação de que nesse número de pessoas que se suicidam, muitos são jovens. Então, essa questão de olhar para a depressão não como uma, às vezes, uma frescura, né? Uma falta de vontade, uma falta de motivação, porque não é nada disso. A pessoa realmente, ela perde o prazer pela vida, ela perde a vontade de viver e ela tem um olhar distorcido dela mesma e da realidade. Então, ela precisa de ajuda, a gente precisa entender. E como é um tema que, de alguma forma, tem esses paradigmas, de alguma forma ainda a gente sabe, mas tem muita gente que não tem essas informações e não consegue diagnosticar uma pessoa assim, é importante que a gente peça ajuda para esses profissionais. Porque as pessoas que cometem suicídio, é como se elas tivessem uma dor tão grande na alma que a dor é muito maior. Então, o não viver aliviaria essa dor. E às vezes a gente ouve até dizer, nossa, quem se suicida não é corajoso. Na verdade, tem que ter muita coragem para fazer isso, mas é uma dor muito profunda. Então, a gente tem que ter essa atenção às pessoas ao nosso redor que podem, porventura, estar com algumas dessas sintomas, né? No caso do burnout, que você até trouxe um pouco aí a palavra do esgotamento, ela está muito relacionada com a parte profissional. O esgotamento está muito relacionado com o trabalho, especificamente. Então, é importante a gente estar atento a esses sinais, buscar conhecimento e buscar ajuda para que a gente possa cuidar mais das pessoas com isso. O número de ansiosos, sobretudo com a pandemia, e de pessoas com essas doenças mentais, cresceu muito nesse período, né, do ano passado para cá, com tudo isso. Os profissionais da saúde, que é um grupo que tem uma maior chance de ter a síndrome do burnout por conta do trabalho deles, da pressão que é o trabalho deles. Então, é importante a gente cuidar disso como a gente cuidaria de qualquer outra parte do nosso corpo, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde.
Jara, muito obrigada. Vamos continuar. Nós temos uma pergunta que nos chegou via WhatsApp do ouvinte José Domingos. Ele diz o seguinte: a prática de atividade física em geral é um antídoto ao stress. Então, porquê, por exemplo, um atleta, diante de uma falta cometida por um adversário, age às vezes de forma agressiva? Qual é a causa deste comportamento negativo do jogador? Jara, é mesmo aí no seu campo.
Aí é um caso bem pontual, né? Uma pessoa ser agressiva é uma questão bem pontual. Quando você fala dessa questão da atividade física, sem dúvida nenhuma, ela ajuda muito na produção da serotonina, da noradrenalina, que são os hormônios, os neurotransmissores do prazer, da alegria, do bem-estar. Então, fazer atividade física realmente ajuda. Agora, existem situações e situações que causam, por mais que você tenha esse cuidado, que vão te causar um estresse, que vão te causar uma característica agressiva. Por isso que eu digo que o trabalho psicológico não é que você vai e atua pontualmente com uma pessoa ou com uma equipe, né? Eu participo do Corinthians desde 2019 e anualmente eu estou sempre junto desde o começo da temporada, em todos os jogos, ao longo dos treinos, porque é um trabalho que você tem que fazer ao longo de um período para entender, por exemplo, por que de repente uma pessoa pode ter comportamentos mais agressivos e como fazer para que ela possa melhorar esse aspecto. Então, não é uma coisa pontual. E acho que isso é uma das questões também que viram paradigmas. Às vezes as pessoas acham que a gente vai ser uma varinha mágica, né? Dar alguma coisa, falar, conversar uma vez e a pessoa já se motiva. E não é assim, né? É um trabalho que tem uma melhoria contínua ao longo de um período para que realmente você possa perceber essas mudanças de comportamento.
Muito bem, a nossa psicóloga desportiva, a doutora Jara Fortes. Nós já temos Luís Chissupa em linha. Ele tem uma pergunta para colocar. Muito boa noite. Eu sei que Luís Chissupa está em Moçambique, portanto já é boa noite. Luís Chissupa, por favor. Alô? Alô? Nós estamos com dificuldades em ter a chamada de Luís Chissupa.
Alô?
Sim, consegue colocar a sua questão?
Sim.
Não conseguimos ouvir.
Luís Chissupa, por favor, desliga o seu rádio, porque deve estar a ver aí algum feedback e está complicado muito aqui a comunicação connosco. Pode desligar o seu rádio e colocar a sua questão?
Sim, está desligado.
Então, pode colocar a questão, força.
A minha questão, imaginemos que nós temos um outro mulher atleta em campo e ela é diagnosticada com...
Olha, nós não vamos conseguir ter a chamada de Luís Chissupa porque, de facto, não conseguimos ouvi-lo. Pedimos imensas desculpas por isso. Eu sei que há outros ouvintes que estariam em linha. Vamos pedir à produção que os coloquem também no ar assim que for possível. Mas eu pedi ao Luís Chissupa, antes do programa, que perguntasse, que me dissesse qual era o tema da sua questão. E eu apontei, de facto, ele dizia que gostava de saber como ajudar desportistas afetados por depressão. Portanto, aqui está, eu lamento, Luís Chissupa, peço imensas desculpas, não conseguimos ouvi-lo, mas ainda bem que perguntamos antes qual era o tema da questão, e a questão dele, no geral, é esta: como ajudar desportistas afetados por depressão?
Uhum. É a mesma linha de trabalho, né? A depressão, ela não atinge um público específico, ela pode atingir homens ou mulheres, jovens ou mais velhos, não existe muito, né, um público. Então, a gente tem que trabalhar nessa linha. Primeiro, identificar quais são esses sintomas e entender se realmente é uma depressão ou não. Os profissionais que vão realmente diagnosticar e confirmar isso, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, são os dois profissionais, e entender qual é o grau dessa depressão, se é algo mais leve, se é algo mais forte, dependendo do contexto, aí entra a questão da medicação. Pode ser necessário tomar um remédio, quem vai poder passar o melhor remédio vai ser o psiquiatra, e do ponto de vista emocional, né, como a pessoa está se sentindo, vai ser o trabalho do psicológico. Então é importante buscar a ajuda desses dois profissionais.
Chiara, há pouco tempo falava sobre a pandemia, dizia que foi um ano que houve mais casos de depressão entre as pessoas por causa da pandemia. Como é que a pandemia afetou os desportistas, ou tem afetado os desportistas, nomeadamente aquelas com as quais a Chiara trabalha?
De forma geral, como você mesma colocou, né, a pandemia afetou todo mundo, porque as pessoas tiveram que viver num contexto onde nunca ninguém vivenciou, de ficar dentro de uma casa, trancado, dependendo do contexto, às vezes um número grande de pessoas dentro de uma casa que não é tão grande, dependendo da questão social, então tendo que lidar com aquilo, os esportistas tiveram que deixar de treinar em alguns momentos, tinha um grande grupo aí que foi o ano passado, então estavam para ir para as Olimpíadas, e aí ficou sem essa data. Então, de certa forma, afetou todo mundo, e o número de pessoas com depressão e com ansiedade cresceu bastante. Falando do meu público, né, que é o futebol feminino do Corinthians, as atletas, a gente tem uma comissão que é muito atuante, né, e sempre falo que eu tenho o privilégio de trabalhar nessa comissão, cujo técnico é o Arthur Elias, e a gente tem a nossa diretora, que é a Cristiane Gambaré. São duas pessoas muito focadas no ser humano antes do atleta. Então, a nossa comissão trabalhou muito ao longo da pandemia, mesmo de casa, mesmo fazendo processo, reuniões online, para que a gente desse o maior suporte possível para nossos atletas. Então, isso a gente... E eu ia fazendo algumas atividades também de forma online, ou se fosse necessário, individual, para que eu pudesse estar sempre dando esse suporte. E eu acho que esse trabalho em conjunto da comissão nos ajudou para que elas se mantivessem bem, tanto do ponto de vista físico quanto da parte mental. Mas, como eu disse, não é um trabalho que você faz de uma hora para outra, é um processo, né? Então, eu já tenho acompanhado elas desde 2019, e aí a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto. Mas eu percebi que a nossa união, né, que realmente é um grupo que trabalha muito, está muito unido, é o que fez a diferença aí para a gente dar esse suporte para todas elas.
Muito bem. Portanto, exatamente como a Chiara dizia, não há varinhas mágicas, é um trabalho constante. E agora vamos a Moçambique, outra vez, vamos agora tentar falar com Ezequiel Mirione. Ele tem questões para a Chiara fortes. Muito boa noite. Continuamos com o mesmo problema, aqui um som estranho que nós ouvimos quando a chamada entra. Senhor Ezequiel, consegue ouvir-nos? Pode colocar a sua pergunta? Eu não sei se a Djara consegue ouvir a pergunta. Djara, consegue ouvir alguma coisa? Exatamente. Nós não conseguimos ouvir. Há aqui muitas dificuldades nesta comunicação com Moçambique. Mas Ezequiel Mirione enviou também por WhatsApp aqui as perguntas que eu gostaria que a Djara respondesse. A Djara já respondeu sobre o tema suicídio. E ele pergunta aqui qual a importância de conversarmos sobre saúde mental e quebrar alguns tabus para que as pessoas se sintam apoiadas e acolhidas. E pergunta também o que é ansiedade e como superar e qual é a relação que existe entre a saúde mental e a saúde emocional. Djara.
Vamos lá, tem três em um aí, deixa eu ver se eu lembro de todas. Então, a importância de a gente falar sobre o tema é justamente isso. Quando a gente fala sobre o tema, quando a gente entende, quando a gente esclarece as nossas dúvidas, começa a se quebrar um pouco esse tabu, né? Quando a gente entende que essas doenças mentais têm também um fundo fisiológico, mas diferente de outras doenças que você faz um exame de sangue, um raio-x, que você consegue ter uma informação mais precisa, no caso da saúde mental, você não tem um determinado exame. É muito pelos sintomas emocionais. Então, é importante a gente ficar atento a esses sintomas. E isso, a palavra que ele usou, do acolher, é extremamente importante. Um dos sintomas também que essas pessoas com alguma doença mental têm é a culpa. Então, dependendo do contexto, ela pode se sentir, pode acontecer muito como caso de atletas, de ter fama, de ter dinheiro, de ter uma vida bacana e não entende por que está sentindo aquilo, né? E algumas pessoas trazem a informação. Você não tem por que estar assim, você tem tudo que você precisa, você tem dinheiro, você tem fama, mas não é uma coisa do controle da pessoa. Então é importante a gente conversar, acolher, entender. E se a gente não souber lidar com isso, porque muitas vezes para os familiares de quem está sentindo isso é difícil lidar, procurar essa ajuda. Mas a conversa e o esclarecimento das dúvidas é muito importante. Então, de repente, ir ao médico com a pessoa para que o profissional da saúde, seja psicólogo ou seja psiquiatra, explique para o familiar também como ele pode agir, é extremamente importante. Desculpa, esqueci a segunda pergunta.
Não tem problema. Ele perguntava o que é ansiedade e como superar.
A ansiedade, todos nós somos ansiosos de alguma forma e com o passar dos anos nós temos ficado cada vez mais ansiosos, né? Basta ver a velocidade que a gente tem no mundo da internet, das redes sociais, que tudo é muito rápido, então isso também traz ansiedade. Agora, quando a gente tem uma crise de ansiedade, ela traz alguns sintomas mais específicos, então ela pode dar falta de ar, uma sensação de que você está num lugar assim apertado. Algumas características se assemelham à depressão, né? Essa questão do apetite, a questão do sono, a questão de... Tem pessoas que podem até vir a vomitar. Então, elas também trazem sintomas, mais sintomas, mais intensos e por um período maior. Então, uma coisa é eu ficar ansiosa porque eu tenho um trabalho para apresentar, porque eu tenho um jogo para fazer, véspera de jogo eu não consegui dormir porque, ou não consegui comer porque eu vou jogar. E aí dá aquela dorzinha de barriga, que são coisas que fazem parte daquela pré-jogo. Outra coisa é ter sintomas nesse sentido, mas que se são contínuas, né? Tem uma duração maior e é um conjunto de sintomas.
Djara, nós estamos quase a chegar ao fim, já são... temos 2 minutos, se tanto. Eu vou pedir-lhe que deixe as suas recomendações a quem nos vê e ouve naquilo que é cuidar da nossa saúde mental. Tem 30 segundos.
Minha recomendação é procure ajuda, não tenha vergonha, os profissionais da saúde estão aqui para isso, o psicólogo está aqui para isso, né? Então isso é muito importante, a gente se sentir bem com a gente cuidar da nossa saúde mental. Todos nós sentimos tristeza, raiva, esses sentimentos fazem parte, mas pela pressão que a gente tem hoje, a gente precisa olhar para nós mesmos.
Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Djara Fortes, por ter aceito o nosso convite, por deixar aqui estes inputs, estas recomendações tão importantes. A partir do estúdio 55,
da Voa, em Washington, D.C., aconteceu o Saúde em Foco esta semana, com muitas novidades no campo da ciência farmacêutica e com um tema muito importante, saúde mental, com psicóloga desportiva Jara Fortes. Em nome de toda a equipa da Voa, agradeço a companhia. Continue connosco em www.voaportugues.com.